Repórter Difusora.
Cris e Robson Júnior, que já está conosco, o governador Flávio Dino já está nos ouvindo. Bom dia, governador.
Bom dia, é um prazer falar com todos vocês que estão no estúdio, falar com todos os ouvintes em todas as regiões do Maranhão.
Governador, bom dia, é um prazer entrevistá-lo aqui no, na Rádio Difusora FM. Nós estamos em cadeia aí com a Rádio Alvorada AM Zedoca, estamos também com a Difusora Sul e também com a Rádio Sinal Verde em Caxias, né? Todo mundo aí ligado nessa entrevista com o senhor governador. Governador, o senhor anunciou a criação de novos leitos e de mais obras, sobretudo na ilha de São Luís, que concentra cerca de 94% dos casos de coronavírus. Ou seja, isso precisa ser feito de forma urgente para garantir esses novos leitos, não é, governador?
Nós temos essa necessidade de que novos leitos sejam criados, uma vez que nós temos a expansão desses casos marcadamente na ilha, mas não só. Nós temos 217 cidades no Maranhão. Em 22 nós temos registros, portanto, em 195 cidades nós não temos nenhum registro de coronavírus, mas estamos preocupados com todas as regiões. Nós precisamos garantir que a estrutura hospitalar esteja pronta em todas as regiões. Nós estamos fazendo isso muito na ilha de São Luís, porque temos 94% dos casos. Nós já fizemos algumas obras importantes, a exemplo do Hospital Genésio Rego e o HCI, e nós estamos agora fazendo ampliações no próprio HCI. Nós estamos com o hospital anexo ao Carlos Macieira, também em obras, e determinei ontem, nesse domingo, em face do crescimento de casos, o início da ampliação também de leitos no hospital Nina Rodrigues, o anexo ao hospital Nina Rodrigues, de modo que esse processo de ampliação vai continuar em todas as regiões. Graças a Deus recebemos em São Paulo, nessa madrugada, respiradores que nós importamos da China. Se Deus quiser, ainda hoje estarão aqui em São Luís, de modo que nós estamos avançando na infraestrutura de acordo com essa difícil evolução da pandemia no Maranhão.
Governador Robson Júnior, bom dia, governador. O senhor, como homem do jurídico, que conhece muito bem lei, eu sei disso, como é que o senhor percebe essa decisão do Dias Toffoli em relação a conceder uma liminar da Ambev para que a filial do Piauí, do vizinho estado do Piauí, bem pertinho aqui da gente, volte a funcionar por jurisprudência, derrubando a quarentena em todo o Brasil, declarando que qualquer impedimento de circulação de pessoas, fechamento de comércio, repartições, só poderiam ser feitos a partir de pedido da Anvisa? O senhor tem, desde o início, a gente acompanha nas suas lives ou em entrevistas, o pedido para esse isolamento. Isso tira, na prática, me parece, claro, como leigo aqui na área jurídica, o que os decretos, tanto de governadores como o senhor e prefeito, perderam esse efeito. Como é que o senhor vê essa decisão?
Nós estamos muito preocupados com as medidas preventivas, as medidas de distanciamento social, porque elas são imprescindíveis nesse momento. Praticamente 100% dos profissionais de saúde, dos médicos, marcadamente os infectologistas, têm destacado essa importância. Então eu... o caso o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, que confirmaram a existência dessa competência constitucional que está inscrita no artigo 23 da Constituição. Então, eu acredito que, predominantemente, há esse reconhecimento das atribuições do governo do Estado e também das prefeituras municipais, e isso é imprescindível, é essencial, uma vez que prevenir é melhor do que remediar, ensina a sabedoria popular. Então, nós precisamos insistir nesse caminho enquanto temos uma curva ascendente de casos no nosso estado e no nosso país. Nós vamos continuar com essas medidas preventivas, buscando uma maior colaboração das prefeituras municipais também, para que elas possam nos ajudar nisso, na fiscalização, na manutenção das medidas, mas sempre reiterando a conclamação à sociedade, aos empresários, às igrejas, aos trabalhadores, a consciência cidadã de toda a população do Maranhão, para que a gente compreenda que é uma doença grave, uma doença que mata, uma doença que deixa sequelas e que, sobretudo, sobrecarrega o sistema de saúde. Nós vimos agora uma notícia terrível, devastadora, 700 corpos sendo recolhidos no Equador, em outro país. Alguém vai dizer, ah, mas é muito longe. Não, isso são exemplos que a gente usa para mostrar até onde podemos chegar se não houver prudência. Imagina 700 pessoas falecidas que estavam dentro das suas casas porque não havia sequer condições logísticas de remoção e de promoção dos funerais a essas vítimas. Então, nós estamos vendo em vários países do mundo colapsos, e no caso brasileiro, é importante dividir isso com todos os maranhenses, vários estados também com sistemas de saúde já totalmente inviabilizados. Graças a Deus, nós temos no Maranhão ainda capacidade de oferta. Nós tivemos um final de semana difícil, com muita procura pelos serviços de saúde. As síndromes respiratórias agudas graves realmente em largo crescimento. Hoje o jornal Estado de São Paulo fez uma matéria mostrando que já foram mais de 2.000 pessoas mortas com síndromes respiratórias. Então nós temos também uma subnotificação de coronavírus. Nós tivemos uma procura muito grande às UPAs nesse final de semana. Procurei a Prefeitura Municipal de São Luís, também o Hospital Universitário, porque eles têm ainda leitos disponíveis, ainda bem, para que eles possam também, alocando esses leitos, recebendo também esses pacientes, para que, conjugando a rede estadual, o que hoje está ainda com capacidade de oferta, mas, como disse, cada vez mais gente procurando. E também a Prefeitura fazendo essas internações, o Hospital Universitário também fazendo internações, com isso a gente consiga garantir uma oferta adequada e evitar os danos. Agora, como você diz, Robson, é muito importante a prevenção, por isso nós vamos manter no nosso estado essa atitude de contenção, de movimentação. Às vezes as pessoas confundem e acham que é proibição de sair na rua. Nós não chegamos a isso ainda. Outros países já fizeram. No caso do Brasil, ninguém ainda fez. No caso do Maranhão, não fizemos ainda. Se for necessário, faremos. Mas hoje o que nós pedimos é a compreensão para sair o menos possível de casa, circular o menos possível, não aglomerar pessoas em espaços públicos, espaços privados, porque isso é cuidar da saúde de todos os habitantes do Maranhão.
Governador, são 27 óbitos no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, pelo Governo do Estado, 445 casos confirmados. A gente tem um número esperançoso, não é, de 68 pessoas recuperadas. O senhor fala que, se for preciso fazer, vai fazer. É possível que nas próximas semanas, com uma curva mais acentuada da doença, essa contenção ela possa aumentar, porque a gente tem visto muitos serviços essenciais não funcionando, a gente tem visto uma movimentação muito grande, sobretudo na Avenida Litorânea, nos finais de semana e durante a semana também. É possível que essa medida seja tomada nos próximos dias, caso essa curva se acentue?
Nós estamos intensificando a fiscalização no caso da Ilha de São Luís, nesse momento mesmo em que nós estamos conversando. Há equipes das polícias e também da vigilância epidemiológica percorrendo zonas comerciais da Ilha de São Luís, para que com isso nós possamos, reforçando essa fiscalização, onde se encontram, no momento, 94% dos casos no Maranhão, que são existentes em São Luís, Passo Lumiar, Ribamar e Raposo, nós possamos com isso evitar um espalhamento ainda maior, no caso, nesses municípios e também nas demais regiões do estado. Então, nós estamos intensificando essa fiscalização nesta semana. Vamos começar também a aplicação das punições. Nós fizemos advertências e vamos começar também a aplicação das multas, podendo também haver a interdição de estabelecimentos. Hoje os bancos estão sendo notificados também. Inicialmente nós havíamos concordado que o Banco Central fizesse essa regulação. Eu pedi medidas adicionais ao Banco Central. O Banco Central me respondeu dizendo que não fará, então eu fiz. baixa aí um decreto no sábado que prevê medidas também para os bancos no que se refere às filas, inclusive na parte externa das agências. Os bancos dizem que não é responsabilidade deles e nós achamos que é sim, porque as pessoas estão na porta dos bancos, porque eles precisam ter acesso aos serviços bancários e a empresa que lucra e lucra muito deve investir nesses momentos. Então nós estamos hoje notificando todos os bancos sediados no Maranhão para que ampliem o pessoal, com isso organizem as filas e a partir de quinta-feira, nós vamos começar a fiscalizar também os bancos, multar os bancos e podemos, infelizmente, ter até que fechar as agências caso não haja compreensão que as normas sanitárias devem ser cumpridas. De modo que nós estamos seguindo uma gradação, medidas de cautela, de prudência e sendo aplicadas passo a passo. Sempre como eu faço questão de realçar, com muita moderação, com muito bom senso, porque esse é um produto imprescindível para lidar com uma crise dessa dimensão. Nós estamos vendo muito desencontro na esfera federal e, no caso do Maranhão, eu posso afirmar que há muita parceria, não só da minha equipe de governo, como também com os demais poderes do Estado, também com a Federação dos Municípios, e nós vamos intensificar esse trabalho conjunto. Como disse, nós podemos desde amenizar as medidas restritivas, que é o meu desejo pessoal, é claro que eu quero que as atividades profissionais e econômicas retomem o mais rapidamente possível, que os serviços públicos possam ser restabelecidos, que as crianças voltem às aulas. Esse é meu objetivo. Exatamente por isso que a gente deve ser rigoroso, para garantir que a crise passe o mais rapidamente possível. Então, com muita seriedade, eu tenho feito essa modulação dia a dia, todos os dias. De domingo a domingo eu acompanho esses números várias vezes ao dia e nós estamos fazendo esse movimento. Onde a gente pode amenizar, a gente ameniza. No caso da ilha, se a gente continuar com essa trajetória ascendente e houver risco de aceleração descontrolada, eu vou adotar medidas ainda mais duras, ainda mais restritivas para garantir a vida das pessoas e a saúde de toda a população do Maranhão, especialmente a população da ilha.
Governador Flávio Dino, bom dia. John Coutrin falando. Bom, o senhor fala, né, aqui no seu Twitter, em questão, dizendo que nenhum estado do país quer farra fiscal. Ontem eu li uma matéria em um grande jornal de circulação nacional, né, que falava alguns governadores avaliando a possibilidade, já se não houver essa ajuda do governo federal, né, que há essa proposta, né, essa discussão lá entre deputados, no parlamento, no Congresso Nacional, de uma ajuda aos estados. Apesar do governo federal ainda estar estudando essa possibilidade, o Guedes, o ministro da Economia, já sinalizou de forma positiva, né, dessa ajuda. O senhor fala que isso não é farra fiscal, mas diante disso, se não houver essa ajuda do governo federal, há possibilidade, por exemplo, de cortes de salário do servidor público, né? Essa possibilidade em vista?
Nós estamos fazendo tudo para evitar o colapso financeiro do Brasil. Nós estamos vendo outros países do mundo com muitas dificuldades, mesmo economias fortes, como a economia da China, dos Estados Unidos, tendo que investir bilhões de dólares, portanto trilhões de reais, para garantir a atividade econômica e os empregos. O Brasil demorou muito a adotar essas medidas que cabem ao governo federal, e não apenas por questões políticas, mas sim por questões jurídicas. À luz da Constituição Federal, quem dirige a política econômica do país é o presidente da República. É o governo federal que pode emitir moeda, emitir títulos da dívida pública. É o governo federal que tem os bancos públicos, a exemplo do BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que detém os fundos federais, a exemplo do FGTS, do FAT, do PIS-PASEP. Então nós temos uma concentração de recursos na esfera federal por determinação constitucional. Então não é um favor, na verdade é um dever do governo federal garantir as condições de manutenção dos serviços públicos, porque quando nós estamos falando de estados e de municípios, nós estamos falando de saúde, porque os leitos são do governo do estado ou das prefeituras, nós estamos falando de segurança pública, porque as polícias são estaduais, nós estamos falando das penitenciárias, da educação, nós estamos falando de limpeza pública, de asfalto nas ruas, então, serviços que são para todos e todas, inclusive para os integrantes do próprio governo federal. Então, por isso que disse, nessa matéria jornalística a que você fez alusão, John Coutrin, que não é uma farra fiscal, mas sim uma obrigação de garantir os serviços públicos. É quase como se fosse um seguro. E todos os países do mundo estão fazendo isso. Mesmo Donald Trump, que no início, nos Estados Unidos, resistia muito à pandemia, hoje ele adotou medidas em favor da população dos Estados Unidos, assim como na França. Todos os países são os presidentes da República, são os primeiros ministros que lideram esse esforço no tocante à economia. E por isso mesmo nós estamos esperando. Ontem mesmo, no domingo, fiz uma reunião pela internet com o deputado Pedro Paulo, que é o relator desse projeto de lei na Câmara. Conversei com vários parlamentares ontem, a exemplo do senador Everton, também com a senadora Elisiane, pedindo a eles muito empenho no que se refere ao Senado também, para que com isso a gente consiga rapidamente assegurar que não haja esse colapso a que você fez alusão na sua pergunta. Nós vamos ter um impacto financeiro da crise do coronavírus que pode chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais no caso do governo do Estado. Somente nesse mês de abril, a perda de receita deve chegar a aproximadamente 300 milhões de reais. Então, nós estamos falando realmente num impacto muito grave. Eu estou falando de perda de receitas, 300 milhões, e nós temos que lembrar também o aumento de gastos, porque eu estou gastando mais na saúde, porque são mais leitos, mais profissionais, unidades hospitalares, mais remédio, enfim, todas essas ações que nós estamos liderando em nível estadual. Então, realmente, uma situação fiscal muito grave. O governo federal tem os instrumentos de política econômica e nós estamos confiantes que nessa semana a Câmara e o Senado, os deputados federais, inclusive os deputados federais do Maranhão, falei com o coordenador da nossa bancada, o deputado Juscelino, para que também haja esse trabalho de todos nós, nesta semana, junto à Câmara, junto ao Senado, para que a gente tenha a votação dessas medidas e o Estado e os municípios possam continuar funcionando. É algo que cabe, portanto, a essas esferas federais. Eu tenho o desejo e tenho trabalhado, dialogado, para que essas medidas aconteçam ainda nesta semana em favor da população, para que não haja um cenário de interrupção de serviços públicos, porque aí realmente seria extremamente desastroso para os cidadãos e cidadãs de todo o país.
Governador, algumas medidas foram tomadas aí para beneficiar os micro e as pequenas empresas aqui no Maranhão, né, como o adiamento, né, do imposto, né, do pagamento do imposto.
Sim, nós adotamos algumas medidas que nós podemos tomar em nível estadual. O que nos cabe, temos feito. Desde ações sociais, a exemplo das cestas básicas, tarifa social de água, 850 mil pessoas dispensamos a tarifa da Caema, que é uma empresa estadual. Estamos fazendo uma campanha em torno da tarifa social de energia também, para que as pessoas se cadastrem. Estamos com ações setoriais, editais, visando beneficiar segmentos profissionais que foram especialmente atingidos, ou seja, que ficaram sem nenhuma renda. Fizemos editais para artistas, mundo da cultura, também estamos com edital aberto para profissionais como cabeleireiros, barbeiros, manicures, etc. Fizemos para todo o setor do turismo, porque houve uma paralisação total do turismo, então guias de turismo, restaurantes, hotéis também puderam ter acesso a editais do governo do estado. Compras de alimentos da agricultura familiar, que estão sendo incorporados às cestas básicas. Então, o que o governo pode fazer, temos feito com nossos escassos meios, sobretudo cuidando da saúde. No caso da questão tributária, nós propusemos e foi aprovada a renúncia, na verdade a dilação do prazo por 3 meses dos tributos para micro e pequenas empresas. Isso causa uma perda de arrecadação mensal para o governo da ordem de 20 milhões de reais, portanto, uma ajuda bastante expressiva, que nós estamos abrindo mão de receitas nesse momento difícil, mas compreendemos o papel das micro e pequenas empresas, além também do prazo do pagamento do IPVA. Então, o que a gente pode, que também foi prorrogado, de modo que o que nós podemos fazer, temos feito, e precisamos muito dessas definições do Congresso Nacional para que nós possamos ter segurança da continuidade de todo esse esforço para preservar a vida da população do Maranhão. Como você mencionou, nós temos 27 pessoas que infelizmente já foram vítimas do coronavírus. Nós temos outras síndromes respiratórias agudas graves, a exemplo do H1N1, que também levaram vidas da população do Maranhão. Todas essas medidas sanitárias e econômicas têm esse objetivo principal: salvar vidas. Porque para uma família que perde um ente querido, isso significa uma perda de 100%. Uma vida não tem preço, uma vida não se substitui. E por ser o bem mais sagrado que Deus nos entregou, é que nós temos que cuidar também com essa responsabilidade, com essa seriedade que eu tenho me empenhado de domingo a domingo, 24 horas por dia, junto com a minha equipe.
Pois não, governador Bial Mendes, algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes que questionam, principalmente por conta de algumas fake news, de algumas informações que são compartilhadas pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Dentre elas, o ouvinte fala aqui sobre a questão de uma barreira entre o estado do Maranhão para o Goiás, ou saindo até mesmo para o Piauí. Ele pergunta se está havendo essa interdição, se é por ordem do governo, se existe, se não existe. Chegou essa pergunta aqui agora e pergunta também a respeito da merenda escolar dos alunos.
Nós fizemos uma suspensão do transporte coletivo interestadual, porque nós temos muitos casos nos estados vizinhos e outros estados brasileiros. Foi uma medida adotada por muitos governadores. De fato, o transporte coletivo as semanas, e essa suspensão vai até o dia 26 de abril. E o objetivo é diminuir a circulação de pessoas entre os estados e, com isso, diminuir a circulação do vírus. Não há obstáculo ao trânsito de pessoas. A pessoa está no seu veículo, tem entrado, saído regularmente. E faço questão de dizer, por enquanto, se houver um crescimento acelerado, um descontrole e uma superlotação dos hospitais, nós podemos sim estabelecer o chamado lockdown, que é aí a barreira total, impedir mesmo, como outros países fizeram. Espero, tenho lutado muito para que isso não seja necessário. Eu não quero fazer isto, mas outros países fizeram, e se houver ameaça à vida de milhares de pessoas, eu também farei, porque, como disse, eu ajo com muita prudência, muita moderação, muito bom senso, mas também com muita coragem, porque mesmo pessoas que hoje me criticam, me atacam, depois vão reconhecer, porque não é razoável dizer que é uma gripezinha e depois essa gripezinha matar milhares de pessoas. Eu não me alinho entre esses irresponsáveis que colocam seus interesses ideológicos e pessoais à frente da vida da população. Pelo contrário, eu tenho muito compromisso com a vida e o bem-estar da população, e por isso essas medidas têm sido adotadas. No que se refere à merenda escolar, até a sexta-feira passada, o Felipe, o secretário de Educação Felipe Camarão, me dizia que estavam aguardando uma autorização do Ministério da Educação. Houve um pleito conjunto de todos os secretários estaduais de educação e também dos secretários municipais, por suas entidades representativas, para que o Ministério da Educação autorize a continuidade da merenda escolar, uma vez que esse dinheiro é oriundo do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos torcer para que hoje o ministro da Educação faça essa medida, porque isso é muito importante para as famílias do Maranhão e do Brasil inteiro. No caso da rede estadual, determinei a entrega de gêneros alimentícios, houve essa entrega, e nós estamos comprando mais com recursos estaduais, independentemente do MEC, para que as escolas estaduais, especialmente as de tempo integral, possam manter a alimentação nesse período de suspensão das aulas, uma vez que o cenário é que, de fato, muito provavelmente as aulas só devem retornar no mês de maio, porque nós devemos proteger as nossas crianças e os nossos jovens. As escolas são espaços de muita aglomeração de pessoas, e quando essa aglomeração se verifica nas escolas do nosso estado, é claro que isso também é um vetor de transmissão de doenças dentro dos lares dos maranhenses. Então, eu tenho filhos em idade escolar, quero que o quanto antes eles voltem a estudar, e nós com isso vamos fazer com que o mais rapidamente possível as aulas sejam normalizadas. Por isso mesmo precisamos dessa dimensão da merenda. Hoje novamente nós vamos fazer essa cobrança junto ao governo federal.
Governador Robson Júnior, mais uma vez, eu acho que preocupa, eu acho que o senhor que está à frente do estado, prefeitos e governadores de outros estados acompanharam essa contenda de final de semana. O presidente e o ministro foram para Brasília e ficou muito claro ali quando o presidente saiu com o próprio ministro e exatamente fez ordens diferentes, fez, digamos assim, atuou de uma forma diferente daquilo que é a orientação do seu ministro, que é o Mandetta, em relação ao contato com as pessoas. A gente viu também que ele permaneceu com o Ronaldo Caiado, que foi, que é de partido, são da mesma profissão, e ele permaneceu em Brasília e acabou não somente, o pessoal está falando de uma entrevista somente para a Rede Globo, mas ele também deu uma entrevista para a Record com o mesmo conteúdo, ou seja, dizendo que, forçando, muitos estão dizendo nesse momento, inclusive daqueles que estão próximos do presidente, de que o Mandetta estaria forçando a barra para que ele fosse agora demitido, falando claramente, batendo de frente com o presidente, dizendo que o país fica dividido entre o que o ministro fala e o que o presidente fala. Governador, diante da situação que nós estamos, o senhor está vivendo esse dia a dia, dessas ações que já foram implementadas e outras que poderão vir um pouco mais duras, não só o senhor, mas outros governadores, como é que você vê agora, nesse momento que nós estamos na iminência de uma troca de uma função tão importante dentro do governo federal?
Certamente esse é um cenário indesejável que nós gostaríamos que estivesse ocorrendo, unidade de coordenação nacional sob a liderança do presidente da República. Ele foi eleito para isto. Infelizmente, ele adotou desde o início uma postura negacionista. Ele afirmou várias vezes que era uma gripezinha, que não tinha importância, e ele mantém na prática essa atitude. Você veja que essas declarações do ministro da Saúde derivaram de atitudes que o presidente da República adotou nos últimos dias, promovendo ostensivamente aglomeração de pessoas, não observando normas sanitárias sérias, descumprindo normas do próprio Ministério da Saúde, normas do governo do Distrito Federal, e o ministro da Saúde naturalmente se sente desautorizado, porque ele diz para a população fazer alguma coisa e o presidente da República é o primeiro a não cumprir as normas sanitárias. Ora, o presidente da República é a mais alta autoridade do país. A sabedoria popular diz que o exemplo vem de cima. Se o presidente da República aglomera, não cumpre normas de higiene pessoal, vai para locais que não deveria ir, na frente inclusive do ministro da Saúde, claramente desmoralizando o ministro da Saúde, nós temos uma situação em que o ministro da Saúde tem razão quando diz que há um duplo comando, e isso é muito ruim, muito negativo. Eu desejo sinceramente que o Bolsonaro pense um pouco, não na sua visão pessoal dos seus filhos, mas pense naquilo que toda a ciência do planeta está dizendo, naquilo que o Papa Francisco está dizendo, naquilo que os outros chefes de Estado estão dizendo. Mesmo o ídolo dele, que é o presidente dos Estados Unidos, mudou de opinião. Então eu espero que ele também mude de opinião, porque, como disse, nós temos estados que nesse momento já não conseguem internar pacientes. Então, realmente, é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Econômico. O presidente da República diz que está preocupado com os empregos. Eu também estou. Por isso que nós lutamos, por isso que nós fomos ao Supremo para impedir os cortes no Bolsa Família. E o Supremo nos deu razão ao governo do Maranhão e a outros governos estaduais. Por isso que nós lutamos pela aprovação da renda básica do auxílio emergencial, que começou a ser pago, aprovado pelos deputados federais e senadores. Por isso que nós queremos o restabelecimento da normalidade o mais rápido possível. Agora, quem criou a crise econômica, que aliás vem desde antes, não foram os governadores. Isso é uma injustiça. Isto é uma leviandade. Isto é uma mentira. Quem criou a crise econômica, que vem de antes, foram políticas, claro, do governo federal, mas agora, nesse momento, o agravamento deriva de um vírus, de uma pandemia, de uma tragédia sanitária no mundo. Então, nós precisamos ter seriedade. O governo do estado e o governador do Maranhão têm tido essa atitude séria, e o ministro da Saúde tem a minha solidariedade pessoal. Eu espero que ele possa, com a sua equipe, continuar esse trabalho que é muito importante para o Brasil.
Governador, outro debate, que deveria ser um debate científico, mas virou um debate político, é sobre o uso da cloroquina, não é? Nós sabemos que ainda não há evidências científicas em relação à cloroquina no tratamento do coronavírus, há apenas algumas experiências. Há, claro, há casos de pessoas que foram tratadas, foram curadas, né? Mas há um debate em torno disso. Queria saber qual a sua opinião, tendo em vista que esse medicamento ele afeta aquelas pessoas que têm problemas cardiovasculares, né? E 40% dos casos das pessoas infectadas com coronavírus têm esse problema cardiovascular. O que o senhor defende, o que o senhor entende neste momento em relação ao uso da cloroquina?
Eu considero que esse não é um debate político. A minha opinião é a opinião que eu tenho ouvido dos médicos do Maranhão. Nós estamos seguindo uma diretriz ponderada, ou seja, de meio termo. Nem achamos que a cloroquina é a salvação de todos os males, nem achamos que ela deve ser desprezada. Eu tenho um comitê científico constituído aqui no Maranhão, que se reúne periodicamente com a minha presença. Eu acompanho os debates. É claro que as definições são tomadas pelos médicos. Os protocolos de tratamento na rede estadual no Maranhão não são definidas por mim. Isso é uma insensatez. Uma autoridade política, que no caso é um militar, o Bolsonaro, quer dizer, ou seja, não tem formação médica, receitar remédio. Isso não pode, isso está errado, porque ele não tem formação para isso. Legalmente ele não pode fazer isso. Isso é uma usurpação de uma função. Então eu também não sou profissional de saúde. Então não sou eu que vou dizer o que os pacientes do Maranhão vão receber. Eu escrevi já, a cloroquina é um remédio bastante antigo. Numa dessas fake news parece até que foi o Bolsonaro que inventou a cloroquina. Não, a cloroquina existe desde o início do século XX, desde os anos 30, anos 40 do século XX. E há testes no mundo inteiro com a cloroquina e com outras substâncias. Como há a possibilidade desse remédio ser eficaz, nós garantimos que os médicos do Maranhão tenham acesso à cloroquina. Então, nós temos oferta de cloroquina. Quem decide se o paciente vai tomar ou não, em primeiro lugar, é o médico, o próprio paciente, se ele pode ser consultado, a sua família. Alguns têm tomado, outros não. Nós temos protocolos médicos para isso. No caso das pessoas internadas, internadas em níveis diferentes de gravidade, os nossos infectologistas têm determinado que sim, que seja administrada a cloroquina. E isso tem sido feito há várias semanas, independentemente de decisão política. Não é o governador ou o presidente da república que decide o tratamento médico. Isso faz parte, infelizmente, dessa insensatez que o Bolsonaro tem apresentado, de pretender até mesmo decidir qual remédio vai ser dado. Isso não existe em nenhum país do planeta. Isso, inclusive, eu não faço isso. O que eu fiz foi o seguinte: perguntei, a cloroquina pode ajudar? Perguntei há meses atrás, desde que começou a se falar de coronavírus, há mais de um mês. Perguntei, a cloroquina pode funcionar? A resposta profissional foi, pode ser que funcione. Então vamos comprar cloroquina. Então nós temos a oferta de cloroquina e tem sido utilizada, e nós estamos observando o nível de eficiência deste e de outros medicamentos. O que houver à disposição para salvar a vida dos maranhenses, salvar a vida da população do Maranhão, nós vamos utilizar, independentemente de questão política ou ideológica, porque isso é um absurdo. Você não pode politizar até um remédio. E isso nós não fazemos no Maranhão, e os tratamentos são decididos pelos profissionais de saúde, especialmente pelos médicos que estão acompanhando os pacientes.
Governador, pegando carona aí na sua resposta, é importante que o ouvinte entenda que essas decisões e dessas políticas que estão sendo implementadas no combate ao coronavírus são decisões tomadas também a partir de um comitê, né? Um comitê que funciona aqui no estado do Maranhão, e o Maranhão também faz parte de um comitê científico do Nordeste. Como é que tem funcionado isso, governador?
Nós consideramos que o ideal seria que houvesse definições nacionais. O problema que é aquilo que o ministro da Saúde disse. Ninguém sabe o que o governo federal quer, porque o ministro da Saúde diz uma coisa e o Bolsonaro vai lá no dia seguinte e faz outra. Por briga deles lá e por problemas ideológicos do Bolsonaro. O certo é que, na ausência dessas orientações nacionais, por essa dificuldade política causada pelo presidente da República, nós procuramos adotar mecanismos de substituição. Então, o que é que eu fiz? Eu constituí no Maranhão um comitê científico que é integrado por quatro médicos, cinco médicos, e também com gestores de saúde. Por gestores de saúde, esses médicos se reúnem com os gestores e com a minha presença, com o meu acompanhamento, e nós decidimos essas políticas em conjunto. Eles decidem as questões científicas, profissionais, e quando é uma questão de política pública, sou eu que eventualmente arbitro, junto com o secretário de saúde, Carlos Lula, com a secretária Carla Trindade. Então nós temos o doutor Rodrigo Lopes, médico, a doutora Gisele Boma, médica, infectologista, a doutora Conceição Pedroso, médica, infectologista, o doutor Edilson Medeiros, médico, diretor do Hospital Carlos Maceira, e o doutor Marcos Pacheco, médico também, professor de vários cursos de medicina. Então, são esses médicos, no caso, cinco médicos, junto com o secretário Lula e a secretária Carla Trindade, e a minha presença, que decidimos todas as políticas no que se refere à forma de tratamento, às estratégias. No caso, obviamente, dos medicamentos são eles que decidem, e nós temos também esse debate em nível do Nordeste. O secretário Marcos Pacheco, que é médico, nos representa no Comitê Científico do Nordeste, e agora está sendo constituído também o Comitê Científico da Amazônia. E o objetivo é garantir que um ajude o outro e nós possamos trocar informações em relação aos medicamentos. Nós vamos vencer esta batalha. É uma batalha muito dura, muito difícil, mas nós vamos vencer, preservando o máximo quanto possível a vida e a integridade física da população do Maranhão. E por isso mesmo temos feito todo esse esforço, e quero mais uma vez reconhecer a dedicação dos profissionais de saúde, que inclusive têm perdido, em alguns casos, até as suas vidas. Nós temos profissionais de saúde no Brasil e no caso do Maranhão também, que perderam vidas, mas não abriram mão do cumprimento dos seus juramentos profissionais. Então eu sou muito grato, e toda a população, toda a sociedade, tenho certeza, reconhece esse esforço dos profissionais de saúde, no caso estes que estão junto comigo ajudando a gerenciar esta crise, não só no dia a dia, todas as unidades hospitalares, mas também ajudando as decisões políticas. O governador pode muito, mas não pode tudo. Nem o presidente da República deve poder tudo, mesmo que tenha vontade. E a gente tem que ter humildade. Aquilo que a gente não sabe, a gente pergunta. Então eu tenho esse comitê científico para fazer. Ele tem me ajudado bastante na adoção dos caminhos de enfrentamento ao coronavírus no Maranhão.
Governador, a gente quer agradecer a sua participação aqui na entrevista no Repórter Difusora, aqui na Difusora FM. Também a gente estava integrado aí com a Difusora Sul, Imperatriz, e também com a Sinal Verde FM em Caxias e outras rádios aí do interior do estado. Muito obrigada. Participaram dessa entrevista John Coutrin, Cristiane Moraes, Bial e também o Robson Júnior. Obrigada pela sua participação, e a gente deseja que essas medidas implementadas pelo governo do estado surtam efeito, que a gente consiga vencer essa pandemia do coronavírus e proteger os maranhenses, e em nível de Brasil também, de mundo, que a gente consiga passar por toda essa crise.
Quero agradecer a vocês todos, a equipe da Rádio Difusora, a equipe do estúdio, mas também parceiras que retransmitiram essa entrevista. Agradecer a todos os ouvintes. Nós tivemos um crescimento de casos também na cidade de Imperatriz. Porém necessários também em todas as regiões. Temos feito, já inaugurado leitos há várias semanas, leitos ao coronavírus. Tivemos agora também alguns casos na cidade de Caxias e nós dos dois municípios com um caso, dois, e chegamos já a ajudar os municípios, porque eles têm um papel imprescindível, não é só a rede estadual, também essas redes da saúde corretamente repassou recursos que as prefeituras receberam para poder terem acesso aos equipamentos, aos tratamentos municipais, aos casos mais graves, aqueles casos que precisam juntos, com certeza nós vamos vencer. Como disse, é uma batalha muito difícil, mas eu enalteço o papel também da imprensa, vocês do Grupo Difusora, que tem nos ajudado no trabalho de educação, de troca de informações, no trabalho de conscientização, para que a gente possa sempre, mediante o diálogo, as autoridades sanitárias falando, a população falando, todos nós trocando informações e experiências, nós possamos ter muita solidariedade, muita fé em Deus, muita fé no trabalho dos profissionais de saúde, na ciência, porque juntando a crença que nós temos na oração, no nosso Deus que nos protege, também com nossos profissionais, com a ciência, com conhecimento, as autoridades políticas tendo bom senso, moderação, seriedade, coragem, dedicação, que são os valores que eu procuro cultivar no dia a dia, a gente vai vencer esse enorme desafio e preservar o nosso estado para que a economia volte a funcionar, volte a crescer, as pessoas voltem às suas vidas normais o mais rapidamente quanto seja possível. Portanto, essa união é a minha palavra final nessa entrevista. Muita união, muita fé que a gente vai vencer e derrotar o coronavírus. Um grande abraço a todos vocês, bom dia e uma boa semana de trabalho.
Bom dia. Ouvimos, portanto, o governador Flávio Dino.